Eu mais uma vez retorno aqui à leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminham pelo nosso site, pelo nosso e-mail, pelas redes sociais. E, como sempre, eu tenho uma enormidade de recados aqui acumulados em minhas mãos. Vamos lá fazer mais uma fase de leituras aqui desses recados. O Altair Lourenço de Lima, pelo nosso site, na entrevista que nós fizemos com o economista Cláudio Oliveira, lá da EPET, ele diz o seguinte: a Petrobras tem sim de ter o monopólio da extração de refino de petróleo. Aí fica registrada a opinião do Altair nessa entrevista que nós tivemos com Cláudio Oliveira. Já o Fábio Pacheco Alcântara, pelo Facebook, concorda aqui com a entrevista que o professor Francisco Carlos Teixeira nos concedeu lá no início do mês de abril. Ele diz: perfeito! Fez aqui a síntese em relação à entrevista do professor Francisco Carlos. Obrigado aí pelo teu recado, Fábio. O Antônio José de São Gonçalo nos manda um bom dia. Bom dia para você também, Antônio. Espero que você esteja nos ouvindo aqui no dia de hoje. Já no nosso Instagram, na entrevista que nós fizemos com o Frei Beto, onde ele diz que o Bolsonaro tem interesse no aumento das mortes por Covid-19, o Pablo Lopes diz: eu falo isso desde o começo. É verdade, Pablo. O Jair Bolsonaro muito claramente tem interesse que o número de mortes aumente pela Covid-19 no nosso país por vários motivos. Especialmente porque quanto mais mortes, menos compromisso o Estado tem com a população brasileira, não é verdade, meu amigo? Menos aposentadorias, menos direitos sociais, quanto menos pessoas, melhor para o Jair Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Muito obrigado, Pablo, pelo teu recado. O Alfredo Teixeira nos incentiva aqui, ó. Vamos, faixa! Obrigado, Alfredo. Já o Antônio Roberto Caldeira Bergossi, lá pelo nosso YouTube, faz uma crítica aqui à entrevista que o professor Paulo Gelasco nos concedeu recentemente. Ele diz: que discurso liberal alinhado com o imperialismo sobre a Rússia. Muito pobre a análise geopolítica do comentarista. Antônio, eu agradeço aqui a tua crítica e vou passá-la às mãos do professor Paulo Velasco, tá bom? Muito obrigado a você. Já o Ricardo Félix, boa tarde a todos do Faixa Livre, saudações aqui de Interlagos, abraços a todos. Abraço para você também, Ricardo. Espero que hoje você esteja novamente nos escutando aqui. A Fernanda Brack, também pelo YouTube. Frei Beto, mais uma vez, com sua análise tão precisa e tão necessária. Que bom, Fernanda, que bom. Você gostou da entrevista que o Frei Beto nos concedeu aqui no Faixa Livre, lá no início do mês de abril. Enquanto isso, Paulo César diz aqui, ó: discordo, teve sim mudanças estruturais, acabou com os movimentos sindicais, sociais e partidários. Não dá para identificar aqui a qual entrevista o Paulo César se referia, mas fica aí registrado o comentário do Paulo, tá bom? Um abraço para você, Paulo César. Na entrevista que nós fizemos com a produtora cultural Jordana Moreira, a Ana Paula Gualberto, aqui pelo nosso site, diz: um arraso! Que bom que você gostou da entrevista dela, tá bom, Ana Paula? Espero que você continue nos ouvindo aqui no Faixa Livre. O Alfredo Teixeira mais uma vez nos incentiva. Vamos, faixa! Obrigado, Alfredo. Já o Carlos José: se o Lula é um líder ultrapassado para a esquerda dita revolucionária, por que o entrevistador insiste em perguntar aos entrevistados o que acham da postura do Lula após ter seus direitos políticos restabelecidos? Pois é, Carlos, apesar de Lula você dizer aqui que ele é um líder ultrapassado para a esquerda dita revolucionária, a grande verdade é que ele é o principal líder político do nosso país. Ele não pode fugir da nossa análise em momento algum, essa é a verdade. Nós simplesmente não podemos fingir que o Lula não existe no cenário político, muito pelo contrário. Ele é o principal favorito a ganhar as eleições em 2022. E nós temos que criticar as posturas dele com esses acenos que faz ao ultraliberalismo, como fez já lá em 2002. Essas recentes reuniões que ele teve lá em Brasília com figuras como Rodrigo Maia, José Sarney, todo esse pessoal que a gente já conhece muito bem, não é, Carlos? Nós temos de analisar as posturas do ex-presidente, fazer as críticas aqui, para que de alguma forma a gente encontre saídas para essa situação complicada que o Brasil atravessa. Está muito claro que não é o Lula que vai resolver os nossos problemas, mas nós temos que citar e colocar as contradições do ex-presidente. Mas de toda forma, te agradeço o teu recado, tá bom, Carlos? A tua crítica. O Josué Medeiros diz aqui, ó: o melhor programa jornalístico da rádio brasileira, parabéns. Obrigado, Josué. Obrigado aí pelos seus elogios. Espero aí que você esteja nos ouvindo no programa de hoje. Te agradeço demais essa companhia que você faz aqui a gente todos os dias na Bandeirantes. Já a Marilda da Silva Ribeiro, pelo YouTube, ela diz o seguinte: concordo com o Ciro Garcia. Nós, trabalhadores, temos que enfrentar um leão por dia e ainda assim esse governo tirou todo o direito dos trabalhadores. Só quem anda nas ruas vê a miséria se alastrando a cada dia. Lamentável. Muito bem observado, ô Maria. Esse governo só faz levar a população à extrema pobreza no nosso Brasil. E não sou eu que estou dizendo, não. São os números que mostram isso. Várias entidades têm feito estudos a respeito disso, mostrando que a população brasileira, o número de brasileiros em situação de extrema pobreza aumentou enormemente nos últimos tempos. E aqui, olha, ela volta a participar dizendo o seguinte: e o pior de tudo é que assistimos na televisão esses empresários que elegeram Bolsonaro fazendo campanha para arrecadar alimentos. Verdadeiros hipócritas. O Datena chega até a ser ridículo. Tá aí, fica a crítica da Marilda da Silva Ribeiro. Muito obrigado mais uma vez, tá bom, Marilda? Já a Maria Aparecida Santos diz: olá, Faixa Livre, bom dia. Bom dia para você também, Maria. O Alfredo Teixeira novamente nos incentiva e manda um abraço aqui para o Henrique Acker. Eu vou passar aqui o teu abraço para ele, tá bom, Alfredo? No Facebook, o Fábio Antifascista EcoPessoal. Cajuru distraído ou ingênuo? Fala sério, ninguém é bobo. Está na cara que isso foi proposital e uma armação do Bolsonaro e Cajuru para atingir a credibilidade e a imagem séria da CPI, que o Judiciário determinou que o presidente do Senado respeite a Constituição e instaure a CPI das omissões e ações na pandemia. É mais uma criminosa falta de respeito às instituições democráticas realizada pelo fascismo bolsonarista, que só vive de ataque a reputações, fake news e conspirações de manipulação midiática. Pois é, Fábio, muito estranha aquela gravação do senador Jorge Cajuru, não é, meu amigo? Essa é uma situação que acabou ficando no ar, não é, Fábio? Mas de toda forma, eu espero que a CPI da pandemia nos traga bons resultados e mostre todos os crimes que o Jair Bolsonaro cometeu nesse genocídio que nós temos aqui no nosso país. Obrigado, Fábio, pelo teu recado. O Carlos José, o apresentador tem fixação no Lula. Pois é, o Carlos José foi o mesmo que fez aquele comentário a respeito, aquela crítica a respeito do meu posicionamento em relação ao Lula. Carlos, eu não tenho fixação no Lula, não, mas mais uma vez é absolutamente necessário que nós falemos sobre o ex-presidente e as atitudes dele, especialmente por conta da sua relevância no nosso cenário político. Obrigado mais uma vez pelo teu recado, Carlos. O Antônio José nos dá um bom dia. Bom dia para você também, Antônio. E o Alfredo Teixeira mais uma vez aqui nos incentiva. Vamos, Faixa. Jones Manuel cavando uma boquinha aqui no Faixa. Ele se refere à entrevista que o historiador Jones Manuel nos concedeu aqui, lá em meados no mês de abril. Eu te agradeço, tá bom, Alfredo? Já no Facebook, no, na entrevista que nós fizemos no dia 14 de abril com o Ruda Hit, o José Luiz Fevereiro e o Bernardo Kosher, o Luiz Fernando Padilha diz: senhora trinca, pessoas que não necessariamente concordo com elas, mas que tenho um imenso prazer em ouvi-las. Por mim, cada edição teria 5 horas, somente para colocar outros 3 nomes na pauta. Que bom, Luiz, que bom que você gostou dessa pauta muito bem produzida pela nossa querida Celeste Sintra aqui. Te agradeço demais pelo teu recado e por você compartilhar todo o nosso conteúdo aqui no Faixa Livre. Eu citei isso recentemente num comentário aqui da última vez. Te agradeço demais toda a tua audiência e também a ajuda que você nos oferece compartilhando os conteúdos que nós produzimos aqui no programa. Muito obrigado para você, tá bom, Luiz? O Fábio Antifascista EcoPessoal volta a participar aqui. Ele diz: o gado bolsonarista planeja ataques verbais ao Randolph. Todo apoio ao Randolph nas redes. Ele se refere aqui ao senador Randolph Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da pandemia lá no Senado. Pois é, o Fábio, os ataques dessa rede bolsonarista de ódio aos senadores lá da CPI são frequentes e não são só eles que recebem esses ataques, né? Jornalistas, ambientalistas, acadêmicos, todo mundo que se coloca contra essa gestão absurda do Jair Bolsonaro é atacado por essa rede de ódio do bolsonarismo. Te agradeço demais pelo teu recado, Fábio. A Marilda da Silva Ribeiro de Souza volta a participar dizendo: é por isso que esse Bolsonaro não cai, porque tem os empresários brasileiros ao lado dele, e com isso quem paga são os trabalhadores brasileiros. Lamentável. Pois é, Marilda, infelizmente uma parcela do empresariado ainda está embarcada no governo de Jair Bolsonaro. Nós vimos isso naquela reunião que ele fez em São Paulo, pouco mais de um mês atrás. Mas a grande verdade é que esse pessoal só enxerga os seus lucros, ó, Marilda. Se eles perceberem que o barco está afundando, eles rapidamente desembarcam, pode ter certeza. Olha só, e a Marilda volta a participar fazendo um comentário a respeito da entrevista que nós fizemos com o Henrique Acker. Ela diz: concordo com o Henrique. Hoje temos que pensar em 2021. Não sabemos nem se teremos eleições. Eu acho que esse Bolsonaro ainda arma alguma falcatrua para permanecer no governo. Uma coisa eu percebo: infelizmente ele ainda tem um monte de imbecil capaz de elegê-lo de novo. Você tem razão, Marilda. O Bolsonaro ainda carrega uma parcela muito significativa da população brasileira em apoio a ele. Pelo menos 30% dos brasileiros ainda estão ao lado do presidente. As próprias pesquisas de opinião colocam o Bolsonaro no segundo turno em 2022. Esse cenário é muito grave, a gente tem que ficar atento. Agora aqui, ó, a Edith Teixeira nos manda um bom dia. Bom dia para você também, Edith. Espero que você esteja nos ouvindo hoje. Eu vou encerrar a leitura dos recados hoje aqui com uma mensagem do Marcos Antônio pelo YouTube. Ele diz: Bom dia, pessoal. Convidem o Rui Costa Pimenta, do PCO, para uma entrevista quando possível. Valeu e vida longa ao faixa. Marcos, muito obrigado aí pela tua sugestão. Eu vou passá-la aqui às mãos da Celeste Sintra, tá bom, meu amigo? Obrigado mais uma vez pela audiência e pelo teu recado. E lembrando a todos vocês ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no Faixa Livre, podem mandar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a mais um intervalo. Voltamos já já.